Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas anunciou o passo a passo do relaxamento do isolamento social na maior cidade do país. Na Paraíba, Grande João Pessoa, hoje governador do estado João Azevedo e prefeitos da região metropolitana discutiram mais rigor nas regras, tendo em vista a baixa adesão ao isolamento social, ao aumento do número de casos e também a superlotação na rede de saúde. Mas, ao mesmo tempo, deram sinais sobre a necessidade e o momento de se discutir mais adiante a retomada, a flexibilização também por aqui. O isolamento, pelo que se vê, vai se esgotando no seu limite. Primeiro porque nós já passamos dos 2 meses e isso vai cansando. Tem os notórios prejuízos à economia e também porque não atraiu a adesão tão esperada. Boa parte da população contribuiu, boa parte não. E muita coisa também continuou funcionando, chamados serviços essenciais. Não dá para fugir, uma hora ou outra, esse isolamento vai precisar se acabar, até porque a medicina, aos poucos e pelas medidas que foram tomadas, vai controlando o caos, mas vai controlando. Então, pelo que já é visível, começou uma espécie de operação desmame. Vai começar de agora em diante um desmame. Embora, especialmente na região de João Pessoa, as medidas ainda continuam duras e vão aumentar esse rigor. É como se o paciente precisasse entrar agora numa regra mais dura da posologia dos medicamentos para encaminhar-se para uma alta. Por isso, é hora mesmo de concentração, de esforços num plano sério, abrangente, plural, de retomada da vida normal e retomada das atividades produtivas. Porque se a quarentena ainda não tem uma data para acabar, a volta, a crise que pode se suceder à volta, se não houver planejamento, essa sim é que poderá não ter data para um fim.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na hora H.
Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Isolamento será prorrogado com medidas mais duras e restritivas na Grande João Pessoa a partir de segunda-feira.
Em Campina Grande, prefeitura decide fechar ruas e bancos e restringe funcionamento de supermercados.
Crise do novo coronavírus já deixou 40% da população da região metropolitana da capital sem emprego.
Plano de retomada da economia discutido pela Assembleia Legislativa da Paraíba.
Inquérito das fake news e crise jurídica em pauta aqui no Hora H.
No programa de hoje, a gente traz duas visões sobre a investigação em curso no Supremo Tribunal Federal.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Vem a Tábua das Marés para esta sexta-feira na orla, na região marítima da Paraíba.
Amanhã, sexta-feira, a maré vai estar alta às 9 horas da manhã e 9 minutos, com 2 metros.
Abaixo será 3h43 da tarde, 60 centímetros.
O tempo na Paraíba vai oscilar entre 19 e 28 graus.
Previsão de tempo com sol e variação de nuvens, com possibilidade de chuvas pontuais. Maior possibilidade no Alto Sertão e Sertão do Estado. Paraíba sintonizar, está no ar, Hora H. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Obrigado pelo carinho, valeu pela audiência. Está começando mais um Hora H, mais uma edição com a sua companhia, com a sua participação. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Arão. Boa noite para toda Paraíba e todo o Nordeste que está ligado aqui na Hora H. Sintoniza aí que o programa de hoje está recheado de notícias.
É Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte numa grande conexão na Rede Mais e na Hora H.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Agora, bem na hora H. Se liga aí, sintonize. 6h07, falando dos estúdios do Portal Mais PB, no centro de João Pessoa, a capital da Paraíba, que nos escuta agora pelo som da Rádio Pop FM 89.3, é a nossa cabeça de rede para 17 emissoras conectadas nas principais regiões da Paraíba.
Chegando em Campina Grande, na rádio mais querida da Rainha da Borborema, é a Cariri 101.1 FM.
Pop FM 105,3 em Areia.
Constelação FM 92.1 em Guarabira.
Boa Esperança FM em Pedra Lavrada.
Rádio Canoas FM 87.9 em Cubati.
Caruá FM de Soledade.
Independente FM 107.7 em Serra Branca.
Princesa FM em Princesa Isabel.
Conceição FM em Conceição.
Bom Sucesso FM de Pombal.
Souza Progresso 610 AM.
Itatiunga FM de Patos.
Rádio Solidária FM em São Bento.
Independência FM em Catolé do Rocha.
Rádio Mais FM em Cajazeiras.
Mais FM 100.1 em Uiraúna. É a Paraíba inteira ligada no jornalismo sem parar a partir de agora. Que começa! Começou!
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
E coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental.
Olá, Heron. Oi. Estamos aqui na Hora H.
Boa, obrigado a você. Bom gosto. Valeu, 6h08. Obrigado pela sintonia. Comigo a partir de agora você pode falar no Instagram, no Twitter, especialmente no Instagram, no @HeronCid. Heron com H, Cid, C-I-D, né? Não, Eudim Maia, C-I-D. Bem fácil, fácil, fácil.
Comigo muito fácil também, Aaron, @WallisonBezerra, W-A-L-L-I-S-O-N Bezerra no Twitter e também no Instagram.
No WhatsApp 993-46-5236, 993-46-5236, para sua mensagem de voz, né, Anderson José? De, no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e manda o zap zap.
Você também pode interagir através do, facebook.com/portalmaispb. Na internet é só acessar www.maispb.com.br. Tá no YouTube? Procura lá Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Agora, quando terminar o programa, você abre o Deezer, abre o Spotify e procura lá Programa Hora H. Quando achar, você compartilha em todos os grupos, compartilha no Instagram, no Facebook, no Twitter, para todo mundo ficar ligado aqui na hora mais aguardada da Paraíba. Qual era?
Na Hora H. 6h09 agora, 6h09. Como era de se esperar, o isolamento será prorrogado na Paraíba, como a gente já vinha especulando aqui no programa e pelos sinais adotados. Maurílio Júnior acompanhou os detalhes de uma reunião que aconteceu entre as principais autoridades. Uma reunião que durou quanto tempo?
Começou de 10 horas de manhã, terminou por volta de 2 da tarde.
Maurílio Júnior conta tudo agora. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Aaron. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a Paraíba. Como bem disse o Alisson, foi uma reunião que durou bastante tempo. Começou por volta das 10 da manhã e foi até quase 2 da tarde. Uma reunião que contou com o governador João Azevedo e os prefeitos da Grande João Pessoa, os prefeitos de Cabedelo, Baê, Conde, o prefeito da capital paraibana, Luciano Cartacho. Os prefeitos apresentaram ao governador João Azevedo o pedido de regime de lockdown, que é o bloqueio total. A gente tem acompanhado durante todo esse tempo de pandemia que as medidas são renovadas, mas aquela taxa de isolamento aqui na Grande João Pessoa sempre permanece entre 40% e 50%. Houve esse pedido especialmente por parte do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que vê a sua taxa de ocupação de leitos de UTI praticamente em 90%. O único prefeito que foi contra essa ideia foi o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Essa proposta está com o governador João Azevedo. Durante a tarde de hoje, após a publicação do portal Mais PB, o governador João Azevedo, em carta junto com os prefeitos, confirmaram que a partir da próxima segunda-feira as medidas serão mais duras. Essas medidas vêm sendo renovadas a cada 15 dias. Essa nova medida deve ser até o próximo dia 15 de junho, a partir da próxima segunda-feira, dia 1º, até o dia 15. E depois do dia 15, a proposta, segundo a carta emitida pelo governador João Azevedo e os prefeitos, é de que haja uma flexibilização dessas medidas em algumas regiões do estado da Paraíba. Quem sabe aqui na região metropolitana de João Pessoa, caso essa haja uma redução dia após dia dos casos de coronavírus, mas é que a verdade é que o decreto que deve ser divulgado, deve ser anunciado aí nos próximos dias, venha com essas medidas mais duras, quem sabe até um lockdown, um bloqueio total, como já a gente viu em outras localidades do Brasil, Maranhão, no estado do Pará, e também venha com esse plano de reabertura da economia após esse mais um período, né, quinzenal de 15 dias com medidas bastante restritivas.
Obrigado, Maurílio. 6h12 agora, a gente segue com mais informações ainda, desdobrando esses assuntos aqui das últimas horas sobre quarentena, sobre isolamento, sobre medidas de mais rigor.
Soeron, só para atualizar essa informação, apurei há pouco que ainda hoje vai acontecer uma reunião entre os procuradores dos municípios e também o procurador-geral do estado, autoridades de saúde, para poder fechar os últimos detalhes do decreto. Esse decreto deve ser divulgado até amanhã, no máximo, o sábado. Mas em Campina Grande, a restrição também está muito grande, Aron.
Nós vamos falar por telefone com o procurador do município, José Maris. Lá a restrição vai ficar ainda mais rigorosa a partir de sábado. Tem aquela decisão sobre o feriadão. Doutor José Maris, fala conosco agora. É procurador-geral do município de Campina Grande. Boa noite.
Uma boa noite, saudação a você, a todos os seus ouvintes, dizer da minha satisfação imensa retornar aos microfones dessa emissora para comunicar ao seu público em geral que Campina Grande se lastreou em dados científicos. A gente consultou, obviamente, uma autoridade médica, né, formada com um conjunto de médicos formados por infectologistas, pneumologistas, né, sanitarista, todos esses profissionais que lidam especificamente e diariamente com esse problema pandêmico que atravessa o mundo inteiro. Então, diante desse posicionamento técnico desse conjunto de profissionais, o prefeito adotou essas medidas, visando, obviamente, fazer um achatamento do nível de contaminação na cidade de Campina Grande. E, para tanto, as autoridades médicas recomendam um isolamento social, né? Mais do que uma obrigação, é preciso que se entenda que isso é uma conscientização coletiva, né? Porque entenda que nada se consegue se não tiver a consciência cidadã de que ele precisa se isolar para que essa pandemia passe, né? E a gente consiga efetivamente desafogar os leitos hospitalares. Então, esses feriados todos, para que a gente possa refletir, evitar contato, evitar circulação de pessoas, e fizemos um isolamento em alguns pontos centrais de Campina Grande. Fechamos feiras livres, né? E restringimos o acesso às atividades essenciais, como, por exemplo, supermercados e mercadinhos e congêneres. Porque, ao invés de ser até às 22 horas, como é normalmente, a gente trouxe para as 14 horas, exatamente para que se faça a sua feira rápida e volte para casa. Nesse outro período, nada impede que os estabelecimentos comerciais ofereçam os mesmos produtos em plataformas digitais e por via de entrega no sistema delivery. Então, esse foi o objetivo do prefeito municipal de Campina Grande, para atender a um pedido da classe médica local, né? E visando, obviamente, achatar a curva de crescimento dessa cepa oriental.
Ok, doutor Maris, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H.
Eu que lhe agradeço, abraço a vocês e às ordens sempre.
Você está na Hora H. Hora H.
6h15, e na região metropolitana de João Pessoa, com a crise do coronavírus, o desemprego atingiu 40% da população que mora na periferia.
Albemar Santos, da redação do Portal Mais PB, que conta os detalhes dessa informação.
Boletim da redação.
Albemar.
Boa noite, Albemar.
Boa noite, Aaron, Alisson e ouvintes. Esses dados sobre a piora das condições de vida de pessoas que moram nesses bairros populares da região metropolitana foram obtidos através de um questionário que foi aplicado aos moradores a partir de um projeto desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba, coordenado pelo professor Rafael de Pádua. Além do percentual de desempregados, que é de 40%, a pesquisa aponta que dos que ainda têm um trabalho, 82% estão indo diariamente trabalhar. Também 81% desses moradores dizem respeitar o isolamento social. O estudo também aponta a necessidade desses moradores em ter acesso ao auxílio emergencial do governo federal. Destaca ainda a capacidade de solidariedade para o suprimento de necessidades básicas, como alimentação, material de limpeza, entre outros. Para o professor Rafael, esse projeto surgiu a partir da necessidade de entender quais as necessidades mais urgentes e como essas famílias fazem para superar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Veja essa matéria completa com mais dados no portal Mais PB. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H.
6h17, girando com a notícia, informação que vem agora de Patos, no sertão da Paraíba.
Informação que preocupa, era um complexo hospitalar do deputado Janduí Carneiro em Patos, que é referência no tratamento da Covid-19 na região, infelizmente atingiu a capacidade máxima de ocupação na UTI da Covid, a UTI reservada apenas para pacientes da Covid. Os 10 leitos reservados, todos estão em uso. Em relação à enfermaria, a ocupação é de 74%. Eu pude apurar com as pessoas lá em Patos que, infelizmente, lá também não está tendo uma adesão muito grande ao isolamento social. E quando se vê um dado desse, que 100% dos leitos estão ocupados, é preciso que o governo do estado também tenha uma atenção especial para o sertão da Paraíba.
6h17, hora da interação. Agora é você na Hora H, sua opinião, sua participação. Você que faz o programa.
Você na Hora H, Central da Interação. 993-46-5236.
É o WhatsApp, 993-46-5236. Sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e mande o recado.
O Edivaldo está acompanhando a gente diretamente de Solânia. O Geraldo de Uiraúna. Chega a mensagem aqui do
Geraldo
Messias.
Geraldo, deve ser Geraldo Andrade, meu querido amigo Geraldo Andrade. Um abraço, Geraldo.
O Messias está dizendo o seguinte: tem que abrir o comércio com flexibilidade nas cidades da Paraíba. O Maciel está dando boa noite. Jackson Nunes dizendo boa noite, amigos. Situação complicada para todos nós brasileiros.
Demais, viu? Enquanto tem uma crise pandêmica desse tamanho, com grandes desafios, ainda tem crise entre poderes, crise política, crise jurídica, de besteira, crise de internet, crise de rede social. Ei, meu Deus. Só o Senhor para nos salvar.
993-46-5236. Boa noite.
Heron, boa noite. Eduardo aqui de Campina Grande. Oi, mais Eduardo. Uma vez a PBPREV lançou mão, rapaz, do dinheiro do pessoal reformado da Polícia Militar e da Civil. Aliás, de todos os aposentados do estado. E o governador até agora não assinou aquelas consignações para adiar por 4 meses o desconto no banco. Nem isso ele pode fazer, né, pelo funcionário. Isso é uma vergonha, sinceramente, viu? E eu queria pedir a você, por gentileza, se aparecer algum secretário aí falando, você fazer essa pergunta, porque o governador até agora não assinou. Obrigado e um abraço.
Boa noite, Heron, Kiko do Castelo Branco. Quero agradecer à secretária Chacenta da Hora, secretária da...
Que tá de máscara.
Da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que mandou lá consertar os postes que estavam nas escuras na Praça Clemente Lucena. Então quero agradecer à CEINFA por ter realizado esse trabalho ontem. Aliás, hoje, quando eu fiz a educação aí, ontem é o seu programa. Abraço e estarei sempre ligado.
Obrigado, Kiko. Embaixador do Castelo Branco em João Pessoa. Boa noite para você.
Boa noite, Heron Cid, o Alisson Bezerra e todos que fazem aí a Hora H. Aqui quem fala é Adriano, do João Paulo II, aqui em João Pessoa. E toda noite eu estou aqui curtindo vocês aqui, fazendo aplicativo e na escuta aí do programa de vocês.
Obrigado.
Parabéns aí pelo programa e sucesso.
Obrigado, meu irmão.
Um abraço a todos aí, meu irmão.
João Paulo II, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. João Paulo II e João Pessoa. Tá ouvindo pela Rádio Pop FM 89.3.
O Hélio Vieira tá acompanhando a gente diretamente de Araçagi.
Araçagi, boa noite. Nivaldo Lima, dizendo boa noite, amigos, boa noite pra você. Cleide Alves está dizendo, tá muito difícil, eu creio que Deus está no comando. Ela está no bairro de Mandacaru, ouvindo a gente em Souza, no sertão da Paraíba, na Rádio Progresso 610. Emanuel Gomes Furtado, meu amigo Emanuel Gomes Furtado, um abraço pra você.
Oi. Boa noite, Aaron Cids. Boa noite, Alisson Bezerra. Boa noite, minha Paraíba, minha cidade de Pombal, as cidades vizinhas. Um abraço muito grande de adesão aqui da cidade de Pombal, viu?
Obrigado, Aaron. Adesão. Um abraço.
Alisson Bezerra, cada dia que passa, o coronavírus está tomando de conta do nosso planeta, viu? Valeu, Alisson Bezerra, Aaron Cids.
Igor Luna, tá dizendo aqui o seguinte: há que se aumentar o número de leitos, Aaron. O público já está nas ruas e dificilmente voltará para casa mesmo com medidas mais restritivas. Há que se aumentar o número de leitos, é o que diz aqui o Igor Luna.
Há de se aumentar também o número de conscientização das pessoas. A Terezinha dos Santos Filho.
Já foi, já era, né? 50% tá dando... depois de tudo, só não passa de 50%.
A Terezinha tá dando boa noite para o programa, tá dizendo que tá acompanhando aqui, pedindo que Deus nos abençoe. Amém.
Agora, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, Wallace, porque nós temos um delay em relação à Europa. Se você perceber, aqui chegou o quê? Um mês depois, foi?
Eu tava fazendo a pesquisa hoje, Aaron, na Itália.
Lá começou...
Em janeiro.
Né, por aí, janeiro, fevereiro, a gente só foi lá para março. É. Então vai ser isso. Como lá tá voltando agora, bota um pouquinho de um mês para frente que aqui vai ser a mesma coisa.
E aqui é pior porque as pessoas não estão aderindo, né? Lá, pelo menos no começo, houve aquela resistência, mas logo em seguida foi decretado
outro país,
lockdown.
É, né? Outra cultura, as é outra renda, seguiram. É outra educação, é tudo diferente. Né?
Lá, até o Papa restringiu a missa, no domingo ele voltou. Aqui tem gente da igreja que não vê a hora de voltar para a igreja. Não sei como é que não consegue rezar em casa. Precisa estar na igreja para poder rezar. Complicado.
6h22 agora, hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Nós vamos colocar o inquérito da fake news em tramitação no Supremo Tribunal Federal em pauta aqui no Hora H.
Dois juristas respeitados opinam com pareceres diferentes sobre a legalidade ou não dessa tramitação que é tão polêmica, que provocou um novo choque entre poderes.
Quais são os desdobramentos que a gente pode assistir no Brasil?
O jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
Até já.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrado.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Aaron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Aaron Cid. Acesse aaroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
Sou eu, 6h26 de volta no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Então, abasteça nos postos da Rede Opção. Deu o sinal de alerta aí, a luzinha acendeu, é hora de abastecer. Então, abasteça nos postos da Rede Opção.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades, Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H. Indispensável.
São 6h27 agora, 6h27, o tema do momento é esse inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, que apura uma suposta rede de notícias falsas contra adversários do presidente da República e para fortalecer, por outro lado, o presidente da República, que levou a algumas mandados de busca e apreensão de blogueiros e de ativistas, influenciadores digitais e por aí vai.
Hoje
o presidente da República, inclusive, voltou a falar e falar grosso contra o ministro Alexandre de Moraes.
Disse que essas ordens obscuras, na palavra do presidente, não é para serem cumpridas.
É, agora nós temos um presidente que define o que é ou não para ser cumprido da justiça.
Ele disse que está no limite e que ontem foi o último dia triste.
E ele já julgou tudo, porque ele disse que a Polícia Federal bateu na casa de pessoas inocentes. Então ele já sabe que
agora interessante,
tá definido que, já. Antes de terminar o inquérito, já está definido que não tem nenhum problema.
Às vezes eu fico me perguntando por que desse comportamento do presidente, já que o Planalto não foi alvo de mandado de busca e apreensão, não houve a citação tão grave, os deputados não foram alvos, não sei que tanta preocupação essa do presidente.
Os deputados aliados do presidente foram alvos e há uma possibilidade, uma suspeita de que o filho do presidente, que é o vereador do Rio de Janeiro, que despacha em Brasília, que é o Carlos Bolsonaro, poderia estar sendo o mentor de toda essa suposta rede de notícias, né? De informações falsas e tudo mais, tá? Aquelas coisas que acontecem
o gabinete
nas
do
redes
ódio.
Sociais.
Eram, antes da gente ir para esse tema, deixa eu só trazer os números da Covid-19 que acabaram de chegar. 923 casos confirmados em 24 horas. Com isso, nós já temos 11.132 pessoas infectadas, 318 mortes e 20 óbitos em 24 horas e o coronavírus está presente em 189 municípios da Paraíba.
6h29, nós vamos conversar agora por telefone com o advogado Luiz Henrique Machado, direto de Brasília. Ele ficou muito conhecido em Brasília porque atuou em grandes casos criminais, inclusive em processos humorosos da Lava Jato. E a entrevista da hora agora, dupla.
Entrevista da hora.
Primeiro, doutor Luiz Henrique, boa noite para o senhor. Obrigado por atender o nosso convite aqui do Hora H na Rede Mais. Boa noite.
Boa noite, prazer é todo meu falar com todos os ouvintes aí da região Nordeste. Um prazer muito grande estar com vocês ao vivo.
O Doutor Luiz Henrique, a primeira pergunta direta ao assunto. Esse inquérito das fake news tão propalado, tão polêmico e objeto de divergências, inclusive no seu meio jurídico, tem legalidade, amparo legal para estar acontecendo ou é, como dizem os críticos, um exagero e arrepio da lei?
Não, de forma nenhuma. Tem amparo legal, inclusive o próprio Código de Processo Penal determina que o juiz pode determinar a instauração do inquérito policial. Relativo à questão do inquérito das fake news em especial, eu creio que ele é extremamente importante porque os últimos acontecimentos recentes, nós vimos várias questões, vários casos em que a Suprema Corte ela foi atacada, seja por fake news propagadas na internet. Tivemos, inclusive, a honra dos próprios ministros sendo afetados. Eu acho que os ouvintes vão se recordar o famoso caso em que o ex-procurador-geral da República, inclusive, ameaçou de morte um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Recentemente tivemos um caso do presidente da República em que fez uma comparação do Supremo Tribunal Federal com as hienas. Enfim, são vários acontecimentos que terminam por colocar inclusive a integridade física dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal e coloca a corte, a credibilidade da corte, em xeque. Razão pela qual o inquérito ele é muito bem-vindo. Eu acho que ele vem, por outro lado, preservar a instituição, ela vem preservar a credibilidade das suas decisões, porque, do contrário, se as coisas continuarem da forma como estão, consequências muito ruins podem acontecer para a democracia, porque uma corte constitucional que tem notícias espalhadas de forma falsa, que vem colocar em xeque a credibilidade das suas decisões, é algo muito ruim, que sem dúvida nenhuma esse inquérito ele vem inibir que ações como essa venham ocorrer contra a corte maior do país.
Doutor Luiz Henrique, nesse processo a liberdade de expressão é invocada pelos alvos dessas operações recentes. Qual é a diferença que pode se fazer entre opinião negativa e notícia falsa?
Isso é uma questão bastante debatida até na própria jurisprudência do Supremo, mas nenhum direito, isso é uma máxima que existe, ele é absoluto. E a partir do momento em que nós vemos deliberadamente pessoas ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal, que foi o caso de ontem, inclusive, de uma influencer, né, conhecida de toda a mídia, que terminou por ameaçar o ministro Alexandre de Moraes. Quando nós vemos um ex-procurador da República ameaçando a vida de um integrante do Supremo Tribunal Federal, quando nós vemos notícias espalhadas de forma falsa na internet, onde existem verdadeiros bunkers que produzem fake news para colocar em xeque a credibilidade do tribunal, aí nós temos um caso clássico de crime onde se está extrapolando a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela tem guarida no texto constitucional, mas ela não é absoluta, ela tem limites. E a partir do momento que o senso crítico ele extrapola para o cometimento de crime, o Supremo Tribunal Federal, com toda a razão, tem por direito determinar a instauração desse inquérito.
Doutor Luiz, boa noite para o senhor, aqui quem fala é o Alisson. Desde ontem, quando houve a deflagração da operação, inclusive hoje, o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a fazer críticas bem pesadas em relação ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que essas decisões obscuras não eram para ser cumpridas, dizendo que não tem mais limite, que acabou o limite. Como é que o senhor enxerga essa intimidação do Palácio do Planalto contra o Supremo Tribunal Federal?
É uma questão que coloca, sem dúvida nenhuma, uma verdadeira tensão entre os poderes, né? A própria Constituição, ela fala de forma clara, logo no seu início, que deve haver uma harmonia entre os poderes. E o que nós vemos é justamente o contrário, os poderes tensionados, críticas ríspidas, críticas que em algum momento chega até extrapolar, pode até extrapolar, quem sabe aí até o contexto da liberdade de expressão.
Outro lado dessa moeda. Obrigado, doutor Luiz Henrique, pela participação. Vamos conversar com o advogado Ricardo Sévolo, jurista eleitoral conhecidíssimo aqui em João Pessoa e na Paraíba. Doutor Ricardo Sévolo, o outro lado dessa moeda. Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes do programa Hora H. Satisfação estar alegria, aqui com vocês.
Alegria nossa, Brasília fervendo, esse confronto entre poderes, agravado ainda mais por essa nova operação com base naquele inquérito das fake news. Doutor Ricardo Sévolo, tem constitucionalidade aquele inquérito ou ele funciona estuprando a lei?
Olha, esse é um tema que está na vitrine de todas, da classe pensante, da política e do meio jurídico e da sociedade brasileira. Com todo respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, eu acho que há graves equívocos processuais. E isso no âmbito do processo penal, você não tem investigação iniciada sem a presença de um órgão acusador e com o consequente direcionamento a quem o processo terá, no caso o juiz, e a vítima, né? A suposta vítima. No caso desse inquérito que foi instalado dentro do Supremo Tribunal Federal, há uma confusão, uma inversão e, ao mesmo tempo, uma concentração de funções numa mesma pessoa. Como que eu posso ser ofendido? Como que eu posso acusar? E como que eu mesmo posso julgar em cima de uma lógica processualista penal? Ora, data venha, com todo respeito devido à Suprema Corte, mas eu sou jurista e professor de direito, posso, e como cidadão, me manifestar e dizer que é uma anomalia jurídica, está fora dos padrões jurídicos, é um procedimento natimorto. Isso não é possível que, dentro do Estado Democrático de Direito, você crie uma espécie de um tribunal para ele mesmo fazer todas as funções dos polos processuais.
Aí as duas faces da mesma moeda. E você, o que é que acha dessa nova polêmica brasileira? 6h37, é você na Hora H, a partir de agora, nos nossos canais de comunicação.
Você na Hora H, Central da Interação.
Agora sim, 993-46-5236. Repetindo, 993-46-5236. No Facebook, é o facebook.com/portalmaispb.
Vamos lá, quem tá por aí no Facebook, quem tá por aí,
o Gabriel Alisson Ferreira e o professor Juca, os dois estão ligados aqui na Hora H.
Gabriel Ferreira e Juca?
Isso.
Obrigado, Juca e Gabriel.
Boa noite, Heron.
Boa noite,
Vanderlei, aqui. A Terezinha, sou de São Bento.
Oi, Terezinha.
Não perco o programa, toda noite tô na escuta, viu?
Obrigado.
Boa noite pra São Bento.
Adoro ouvir esse programa de vocês, de Heron e Vanderlei.
Um abraço, um beijo pra senhora de São Bento para Catolé do Rocha, Antônio do Trator, no sítio Rancho do Povo, dizendo, mandei um zap aí, viu, Catolé falando sobre coronavírus e isolamento em Catolé do Rocha. Obrigado, meu irmão, obrigado, Antônio.
O Antônio Antônio Silva tá acompanhando a gente diretamente de Natuba, Paraíba.
Alô, boa noite, Natuba. Aron, boa noite, pessoal da Pop, aqui é Zé Gavião.
Conheço a voz, conheço.
Tchau.
Um abraço, Gavião. Esse voa todo dia com a gente. Toda noite. Na boquinha da noite tá ele aqui.
Comunicação.
Oi.
Boa noite, Heron. Inclusive, já foi a plenário, já foi definido que mantém um inquérito contra os fake news. Ora, tem que ser investigado mesmo, né? Como é que o Supremo vai se rebaixar para ministros, para piadinha do presidente? Um chefe de nação, ele tem que ter equilíbrio mental. É o que o presidente não tem, rapaz. Fica difícil do país ir pra frente desse jeito. Todo dia desmancha uma equipe de governo. Ele não tem equilíbrio perfeito não pra governar, não. Infelizmente, né?
Obrigado, como o ouvinte informou, Alisson, a maioria do STF já definiu pela manutenção do inquérito do fake news. Chegou ao plenário do STF e já foi julgada. A maioria, numa reunião por videoconferência, decidiu manter a investigação
natural que isso em acontecesse. Curso.
Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, havia pedido a suspensão do inquérito. O STF julgou exatamente esse pedido de suspensão do inquérito e rejeitou essa opinião da Procuradoria-Geral da República.
Eu tô conversando aqui, sabe, Domício, com o Sebastião.
Que?
imparcialidade e criatividade na informação, elementos importantes hoje, é claro, no jornalismo. Não podemos esquecer, é claro, com a marca do nosso amigo Heron Cid. Boa noite, sou Glênio Soares aqui de São Bento, jornalista. Um forte abraço.
Obrigado, confrado. Um abraço para você, valeu pela audiência, um abraço a São Bento.
O Alexandre, ele está ligado com a gente diretamente de Belém do Brejo do Cruz. Não, Francisco, na verdade, ele está dizendo que o Alexandre era advogado do PCC. Deve estar se referindo ao ministro Alexandre de Moraes do STF.
Alô, Caquinha, ela deve estar em São Bento. Obrigado pela audiência. Valeu, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, o Alisson.
Boa noite.
Eu não perco o programa de vocês. Toda noite eu assisto. Neguinho encanando os Carajás Pará.
Alô, Neguinho, tá indo longe, hein? Obrigado pela audiência. Naldo, em Santa Luzia, ligado com a gente no Vale do Sabugi, boa noite.
O nosso colega, Flávio, o Lenilson Bala, na verdade, está dizendo o seguinte: o relacionamento entre instituições já era. Tudo começou com o impeachment de Dilma, quando houve um grande número de atropelos. Estamos agora tendo reflexos do passado. A partir de agora, veremos constantes brigas entre os poderes.
O problema é que, para o presidente da República, parece que a harmonia entre poderes é a subordinação dos poderes. É diferente.
É, isso não pode ter.
Nem o Congresso presta, nem o Supremo presta. Só o Executivo que tem razão tem que ter uma medida aí do equilíbrio, né? Harmonia não é subordinação, né? Alô, Fabiano Almeida, ele dizendo que se não respeitar a Constituição Federal, tem que ser preso. Isso tá radical, vixi.
Foi como a ativista de ontem que chamou o ministro pra briga e depois tava chorando, viu, Heron? Depois daquele vídeo de ontem, ela publicou no final da noite uma pessoa abraçada com ele, com ela, na verdade, dizendo que ela precisava de um celular e que precisava de um tablet pro filho. Tava arrependida pelas coisas que falou. Pelas coisas não, pelas besteiras que falou.
Eu me espanto com as referências que se tem hoje de pessoas que influenciam. E as poucas que eu vi nas últimas horas, eu vi e conheci agora, me perdoe a ignorância, é de você pensar assim, isso é esse tipo de pensamento é a referência, é o parâmetro que algumas pessoas se baseiam para opinião. Porque essa moça mesmo, a Sara Vinter, o que ela disse ontem, meu Deus do céu, pode ser padrão de referência de pensamento político do seu ninguém, né? Convenhamos. 6h42, mais uma, Paraíba no ar, boa noite. Não? Hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
O plano de retomada da economia que está sendo proposto pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Na entrevista com o deputado estadual Eduardo Carneiro, ele que é do PRTB.
O jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já, se liga aí.
Lá, 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 lá.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial.
Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Heron Cid.
6h46, sou eu de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta no Jornalismo Sem Parar, na Hora H.
Hora H, cada minuto é jornalismo.
6h46, obrigado a todas as emissoras que estão conectadas com a gente, você de cada canto e recanto dessa Paraíba, de João Pessoa, de Guarabira, de Areia, de Campina Grande, de Solidade, do Cariri da Paraíba, Serra Branca, Sumé, essa região toda, Princesa Isabel, Conceição, Vale do Piancó, Patos, Pombal, Catolé do Rocha, meu irmão... Pedra Lavrada, que mais?
Cubati.
Cubati, Pombal,
Uiraúna.
Souza, Uiraúna, Cajazeiras, é a Paraíba inteira sintonizada com a gente.
É o Nordeste
todo. Obrigado, 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 obrigado de coração. São 6h47, estamos falando no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho, compromisso com qualidade e segurança.
Hora H,
6h47 agora, a discussão é plano de retomada. Já há esse debate, a discussão sobre as medidas de relaxamento que devem ser gradativas, mas que uma hora ou outra precisam ser tomadas e é preciso planejamento. Nós decidimos aqui no programa fazer uma série de entrevistas sobre iniciativas legislativas durante a pandemia. Nós vamos falar agora por telefone com o presidente da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa, com o deputado estadual Eduardo Carneiro, do PRTB. Deputado, boa noite.
Boa noite, deputado.
Boa noite, Wallace. Boa noite, Heron. Boa noite a todos que nos escutam nesse momento. É uma satisfação poder participar do programa de vocês mais uma vez e para tratar sobre um tema tão importante para a nossa economia, enfim, para a vida do paraibano e do pessoense.
Deputado, a Frente já tem um plano, já montou, já ouviu várias entidades, várias categorias e tal. Quais são os pontos mais importantes? O que é que esse programa, esse cronograma prevê e a quem ele foi entregue?
Heron, nós já no início da pandemia, com a preocupação e aí sabendo da necessidade de um isolamento, sabendo da necessidade de medidas sanitárias que precisavam ser tomadas, nós já iniciamos esse debate, essa discussão em relação à construção de um plano de retomada da economia e dos negócios. Isso foi feito ainda no mês de abril. Nós já estamos praticamente no mês de junho e encaminhamos, endereçamos tanto ao governo do Estado, ao governador João Azevedo, como também à Prefeitura Municipal de João Pessoa. Entenderam eles que naquele momento não era o momento de se discutir ainda a questão de retomada dos negócios, mas passou-se 2 meses. E aí, muito notadamente, no dia de hoje, nós nos reunimos, eu como presidente da Frente Parlamentar, Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo do Estado, na Assembleia Legislativa. É o presidente Tiago Lucena, também vereador de João Pessoa, presidente da Frente Parlamentar aqui na capital, e vários setores do segmento da economia, né, do comércio do Estado, Sinduscom, representante das entidades. E nós hoje discutimos um novo plano para ser apresentado aí já na próxima semana, no início da próxima semana, mais uma vez ao governador e também ao prefeito da capital, que são realmente quem movimenta as duas maiores economias do Estado, e também Campina Grande, que também tem uma realidade também agora de fechamento dos negócios. Então participou também CDL de Campina Grande, CDL da Paraíba, de João Pessoa, enfim. Nós tivemos essa discussão. O plano de retomada, inicialmente, ele obviamente que ele visa tomar todas as medidas sanitárias necessárias, né, distanciamento, enfim. Nós estamos inclusive solicitando que o governo e as prefeituras elas ampliem a fiscalização para ver se realmente vai ser cumprido todas essas medidas, enfim. Mas nós sabemos da necessidade da retomada gradual dos negócios, né, para poder realmente preservar os empregos, preservar o pão de cada dia na mesa das pessoas. Isso já é uma realidade no mundo inteiro, e aqui no Brasil também vários estados da federação já começam a apresentar os seus planos, e nós queremos que a Paraíba não fique diferente nesse momento, e que realmente também apresentemos aí o nosso plano. E aí nós vamos apresentar a nossa sugestão já no início da semana, discutido isso entre as duas frentes parlamentares e as entidades representativas aqui da Paraíba, do ramo dos negócios, enfim, comércio e negócios e economia do Estado.
Deputado, vai ter a retomada, vai ter mais cedo ou mais tarde. Agora, nessa discussão, nesse plano que vocês traçaram, pelo que vocês ouviram, não é uma coisa simples, porque muita gente vai retomar, gente que tem uns negócios sólidos, consolidados, apesar das quedas, mas tem muita gente que vai precisar de socorro, que a vida não vai ser totalmente como era antes. Muita gente vai ter que se repaginar, se reinventar. Esse plano também tem preocupação em relação a isso?
Sem dúvida. Na realidade, nós hoje debatemos também em relação ao pequeno, ao micro, ao médio empreendedor, que é quem vai precisar de cada vez mais ajuda, auxílio do governo. Já era um grande problema do segmento empresarial a alta carga tributária, a burocracia, que é enorme. Então nós vamos precisar nesse momento de cada vez mais desburocratizar, vamos buscar cada vez mais essa diminuição da carga tributária, buscar sufocar cada vez menos o setor, para poder que esses negócios e os empregos sobrevivam. Essa é uma preocupação. Obviamente que a partir da pandemia também outros negócios estão surgindo, né? O negócio delivery, né? O comércio delivery tem crescido bastante, e aí vamos fomentar cada vez mais isso. Outras ferramentas que estão aí surgindo através da tecnologia, da mesma forma, tem crescido bastante. Mas nós temos ainda de maneira muito forte aqui o comércio presencial, e aí seja o comércio de rua, seja shopping center, seja as feiras livres, que também encontram-se fechadas nesse momento. Portanto, esse retorno, ele deve ser, como nós já dissemos, gradual, cumprindo todas as precauções, mas também buscando preencher e resolver algo que no passado já vinha prejudicando bastante o segmento empresarial. Então é um momento de darmos as mãos com o segmento empresarial, com o poder público, segmento empresarial, porque sem dúvida nenhuma, nesse momento pós-pandemia, teremos uma grave crise econômica, né, que aí nós não temos o que discutir, que realmente vai se ter 2-3 meses o comércio fechado, parado, e aí vai se precisar cada vez mais de auxílio, de incentivo e de realmente união nesse momento, para poder tirar o Brasil, a Paraíba, enfim, os municípios dessa crise que se avizinha.
Rapidinho para a gente finalizar. O senhor fala muito em João Pessoa, Campina Grande, as duas maiores cidades do estado. Mas em relação às cidades do interior, às cidades pequenas, há algum plano específico para os agricultores que nos escutam agora no sertão, por exemplo?
Sem dúvida, né? A nossa preocupação, ela se estende também ao interior do estado, né? Inclusive nesse plano de retomada, especificamente é o responsável por cada município, serão os gestores municipais de acordo com cada região e localidade. Você vê, tem cidades que, por exemplo, tem 1-2 casos, ainda tem na Paraíba cidades que ainda não tiveram nenhum caso detectado, mas tem, por exemplo, a cidade de Patos, lá no sertão, que eu vi agora há pouco uma matéria, que já tem praticamente 100% dos leitos daquela cidade totalmente ocupados. Então serão tratados de maneira diferente. Infelizmente serão tratados de maneira diferente. Onde não se tem, realmente vai ter uma flexibilização maior. Onde se tem um menor número de leitos, e aí será uma flexibilização aí mais demorada um pouco. Mas cada gestor municipal, eu acredito que deve ter aí a sua questão local colocada realmente para essa retomada dos negócios. Mas o segmento empresarial, em qualquer cidade da Paraíba, ele precisa, nesse momento, de diálogo, precisa de transparência para saber dados reais em relação ao número de pessoas que já estão ou que estão recuperados, dados reais, para poder se tomar essas decisões, né? E precisa de diálogo em relação com o segmento empresarial e o poder público. Então, essa sinalização por parte do poder público de quando esses negócios e quando seus comércios voltarão a abrir, poderá inclusive diminuir o número de desempregados que podem vir já no próximo mês. Mês de abril, segundo dados do próprio governo do estado, foram mais de 8 mil postos de trabalho que deixaram de existir aqui na Paraíba. Então, no mês de maio não será diferente, pode ter até um aumento. Então, isso são dados preocupantes, alarmantes, e isso significa que as pessoas vão passar necessidade real. Então, essa preocupação, ela vale para todos os municípios da Paraíba, da capital, Campina Grande, enfim, de todos os municípios, sendo que cada um atendendo a sua peculiaridade.
Deputado Eduardo Carneiro, da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa da Paraíba, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu que agradeço, Heron, um abraço a você, todos que fazem o sistema, dizer da minha satisfação de sempre participar com vocês desse programa de grande audiência, de muito conteúdo da nossa imprensa paraibana. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Sucesso a todos.
6h56, no oferecimento da Rede de Postos Opção, que tem um recado para você.
A Rede de Postos Opção lança mais uma grande promoção. Agora nas nossas unidades Água Fria e BR-230. Através do aplicativo AME, você terá 20% de desconto. A promoção é válida pelos próximos 30 dias. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
Uma correção. O Supremo Tribunal Federal não fez julgamento em relação ao pedido da PGR sobre a suspensão do inquérito das fake news. O que a gente leu agora há pouco foi informação da coluna Painel da Folha de São Paulo, que fez um levantamento baseado no que os ministros têm conversado em videoconferências até agora, mas não houve o julgamento formal no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Uma análise. A última informação, Aaron, aqui do Hora H, é de que acaba de sair um decreto do município de Mamanguape, no litoral norte da Paraíba. Lá vai ter também um feriadão, assim como em Campina Grande, de 30 de maio ao dia 3 de junho. Serão antecipados os feriados de Corpus Christi, São João e São Pedro. E aí, com isso, sábado, domingo, segunda, terça e quarta será um feriadão, assim como em Campina Grande. E aí algumas atividades estão proibidas, como feiras livres, mercados públicos, loterias, imobiliárias, clínicas e atividades que não são essenciais.
658-993-46-5236. Você na Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
Quem tá aí no Facebook, o Alisson Bezerra.
Heron, enquanto eu vou abrindo o Facebook aqui, só dizer quem tá ligado com a gente é o Jailton Nininho. Mandou mensagem no WhatsApp 993-46-5236. Inclusive tem áudio, vamos ouvir.
Pessoa passou o áudio e vocês nem passam. Boa noite, Heron.
Deixa a mulher reclamar, rapaz.
Bote aí.
Boa noite, Heron e Alisson.
Boa noite.
Aqui é Lourdinha Avelino de Conceição. Estou na escuta do programa de vocês. Uma boa noite para vocês.
Valmira, ela está no bairro do Gás, em João Pessoa, ouvinte de todos os dias aqui do programa. Obrigado, Valmira. Um abraço para você. Obrigado de coração.
Boa noite, Heron. Boa noite. E Alisson.
Boa noite.
Zerra, Edival, professor aqui de Conceição, 100.3.
Obrigado, Conceição. Vale do Pinhão Copo. Por hoje é só. Paz no coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Amanhã, Alisson.
Até amanhã, se Deus quiser, aqui na hora mais aguardada da Paraíba.
Valeu, Paraíba. 6 horas, a gente se encontra amanhã, viu? Aqui. na Hora H.
Boa noite e até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, boa noite. Paz, 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 paz.
Sossego e alegria.